Paraná em Rede está de volta.
Os contribuintes declararam mais que o esperado à Receita Federal. Nos últimos 115 municípios que fazem parte da Delegacia Regional de Maringá, por exemplo, foram entregues 288 mil declarações, mil a mais do que a estimativa. A reportagem é de Vitor Simeão.
A Delegacia da Receita Federal em Maringá recebeu mais declarações do Imposto de Renda do que o esperado. O aguardado dos 115 municípios abrangidos era 277.300. O total enviado foi de 288.940. Somente em Maringá foram 104.177. O prazo terminou no dia 30 de junho. O aumento pode ser explicado por motivos como a opção do contribuinte, explicou o analista tributário da Receita Federal, Marcos Luchansenkow. As declarações já foram processadas e o cidadão pode acompanhar o processo na internet, disse.
Quando a Receita faz uma previsão do número de entrega de declarações, ela se baseia em vários parâmetros, aumento da renda, número de empregos e vários parâmetros que levam a chegar ao número previsto. Mas várias situações são individuais e opções do contribuinte. Por exemplo, um casal que fazia em conjunto a declaração passa a fazer separadamente. Isso é que leva a um número, às vezes, um pouco maior ou um pouco menor. Neste ano, aqui em Maringá, nós tivemos recebemos um número de declarações um pouco maior do que tinha sido previsto, mas dentro da expectativa. As declarações já foram processadas e o contribuinte, se quiser, pode acompanhar como está a situação da sua declaração pela internet no site da Receita Federal. Ele pode ver ali se sua declaração caiu em malha, quais ou qual o motivo que levou a sua declaração à malha e tomar providências, se for o caso, apresentando, por exemplo, uma declaração retificadora corrigindo aquele dado que eventualmente foi informado de maneira errada.
Devido à pandemia, houve prorrogação do prazo para a entrega das declarações. Em razão disso, já foram feitas duas restituições. Outras três ocorrem ainda. Quem deveria ter prestado contas, mas não declarou, deve se regularizar. A multa por conta disso.
Para quem está obrigado e não entregou ainda a declaração, deve fazê-lo o mais rápido possível. Ele estará sujeito agora a uma multa por atraso na entrega da declaração. Essa multa é calculada a 1% ao mês calendário de atraso sobre o valor do imposto devido no ano. Há um valor mínimo de R$ 165,74 e a multa vai subindo até o máximo de 20% do imposto devido.
De Maringá, repórter Vitor Simeão.
A primeira reunião da comissão especial que vai analisar a PEC que trata das aposentadorias de policiais do Paraná deve acontecer na próxima semana. O repórter David Lira traz os detalhes.
Na última segunda-feira, começou a contar o prazo de até 10 sessões plenárias para que a proposta de emenda à Constituição, que trata das aposentadorias de policiais paranaenses, seja pautada. Na próxima semana, o presidente da comissão especial que vai analisar a PEC, deputado delegado Francisquini, do PSL, irá se reunir pela primeira vez com o relator, deputado Tiago Amaral, do PSB, e com os parlamentares, delegado Recalcati, do PSD, soldado Adriano José, do PV, e Goura, do PDT. O prazo para todos os deputados apresentarem emendas ao texto proposto pelo governo do estado já se encerrou. A iniciativa busca garantir a paridade e a integralidade aos servidores das Forças de Segurança Pública do Paraná, que ingressaram na carreira depois de 2003. Segundo o Executivo, a PEC vai criar uma regra de transição mediante contrapartida adicional do policial, cumprir mais 5 anos de serviço sem o recebimento do abono de permanência limitado aos servidores que ingressaram no serviço público. Ainda de acordo com o governo do estado, os policiais que não quiserem cumprir 5 anos a mais na carreira deverão, no momento em que completarem os 25 ou 30 anos de serviço, dependendo do gênero, fazer a opção pela aposentadoria sem paridade e integralidade. Dessa maneira, o cálculo do benefício vai utilizar a média aritmética simples das remunerações. Para o presidente da comissão especial, que vai analisar a PEC, deputado delegado Francischini, a proposta do governo é justa, porque vai aumentar o recolhimento ao Paraná Previdência.
Hoje, o professor Cláudio Henrique de Castro avalia a inclusão do teste rápido para a Covid-19 na cobertura obrigatória dos planos de saúde, determinada nesta semana pela ANS.
Atitude Consumidor.
Olá, ouvinte. Os convênios de planos de saúde no Brasil têm 47 milhões de usuários e o setor lucra por ano mais de 6 bilhões. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, incluiu na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde o teste para o novo coronavírus. A decisão foi tomada na última quinta-feira, 25 de junho. Resumindo, com 3 meses de atraso da pandemia, somente agora a ANS diz que os planos têm que cobrir o teste. O teste é de cobertura obrigatória nos casos em que o paciente tenha um dos quadros clínicos de síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave. Não foi previsto o teste para pacientes assintomáticos. Clinicamente, este tipo de testagem é indicada a partir do 8º dia do início dos sintomas. Enquanto isso, o Brasil é o país que menos testa no mundo e a pandemia está descontrolada, sem o isolamento social necessário, sem hospitais de campanha devidamente montados e as autoridades discursando e dizendo que está tudo bem e controlado. Resumo da ópera. Os convênios faturam bilhões ao ano e a população que deveria ser testada em massa não tem acesso pleno aos testes. Para os pagantes dos planos de saúde, estes podem testar somente mediante critérios rigorosos para fazê-lo. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Na última semana, equipes da Polícia Militar salvaram em menos de 24 horas 2 bebês em cidades diferentes do Paraná por engasgamento de leite. Isso acontece com muita frequência, principalmente com recém-nascidos. Você, pai, mãe, sabe como agir nessa situação? Confira na coluna E Agora.
E Agora.
Meu bebê estava tomando mamadeira e se afogou com o leite. E agora?
A primeira coisa a se fazer é manter a calma. Sei que nesses casos não é fácil, principalmente quando envolve um filho, mas a calma pode salvar a vida do seu bebê. Primeira coisa, então, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros, para que o bombeiro possa auxiliar no processo, às vezes até mesmo por telefone, e, na sequência, já deslocar uma ambulância até o seu local. Os bebês possuem uma estrutura corporal muito mais frágil do que um adulto, tendo em vista os ossos ainda estarem em formação. Para desafogar o bebê, diferente de um adulto, posicione-o deitado em seu antebraço, com a barriga voltada para baixo e de forma que a mandíbula fique apoiada em seus dedos. Recomenda-se que o responsável esteja sentado para que este antebraço e a criança fiquem firmes sobre uma das pernas. Com ele, segure em seu braço, incline-o para baixo. Só essa manobra já deverá ser o suficiente para drenar bastante líquido ou semissólido. Mas, caso ainda haja obstrução, no alto das costas do bebê, entre os ombros, dê 5 pequenas batidas, direcionando a mão para frente, com cuidado em relação à intensidade. Lembrando, são pequenas batidas. Embora precise ser firme para que garanta o resultado da manobra. Ainda com o bebê apoiado em seu antebraço, mantendo a orientação, ou seja, cabeça inclinada para baixo, gire-o em seu antebraço para que fique de barriga voltada para cima. Neste momento, o processo será parecido com o anterior. Na região central do tórax, entre os mamilos, faça 5 compressões utilizando apenas dois dedos, o indicador e o médio. Repita todo esse procedimento quantas vezes for necessário até a saída do líquido ou objeto ingerido. O choro da criança nesse momento é um excelente sinal, pois indica que está entrando ar no pulmão e as vias aéreas já estão desobstruídas. Lembre-se de que nas costas são leves batidas e no tórax são compressões. Execute então essa medida até o momento que a criança chorar ou até a chegada do Corpo de Bombeiros no local. Sou o Tenente Nicolas do Corpo de Bombeiros do Paraná e traremos mais dicas na próxima semana.
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Se cuide. Bom fim de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.